Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado, vendo o que acontece com a comercialização da soja, principalmente no mercado internacional. Chicago teve mais um dia de queda hoje, foram quedas menores, de 2,5 pontos nos principais vencimentos. No entanto, é uma queda que se verifica após a divulgação de um relatório de acompanhamento de safra, que mostra aí que a qualidade das lavouras por lá nos Estados Unidos não é muito boa nesse momento, não. A gente vai conversar com o Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, que está aqui com a gente já no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende essa movimentação do mercado? O mercado hoje trabalhando entre positivo e negativo, mas encerrando no vermelho, Ginaldo.
É verdade, Alex. Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes, notícias agrícolas, amigos da Laboro, companheiros. Alex, é verdade, o mercado fez igual o baile de salão, dois para lá, dois para cá, acabou encerrando no vermelho aí com dois e pouco de baixa. Na realidade, o que que falta, Alex? Nós temos aí demanda fraca, isso é o principal ponto. Muito fraca, ou seja, os chineses prometeram de comprar soja nos Estados Unidos, conforme o próprio presidente americano, e até agora não compraram absolutamente nada. O ensaio que nós vimos na sexta-feira passada, o mercado subindo 20 pontos, foi um ensaio. E ontem já devolveu 13 e pouco, hoje mais um pouco. Na realidade, o mercado está carente, mesmo com as informações que nós obtivemos ontem do crop condition, onde você viu que a soja ficou inalterada nas condições de lavouras, boas excedentes, o milho até perdeu um ponto percentual, isso até hoje deu um certo suporte ao milho, o milho acabou encerrando no green, no verde, então, mas a soja é realmente o que está faltando. E outra coisa, nós olhamos as condições de lavouras hoje. As condições de lavoura daqui a um mês pode ser outra, pode ser até pior, mas naturalmente o mercado, as condições podem até melhorar. Então, toda essa gama de informações não ajudaram em nada, no caso específico da soja, o Alex. Tivemos hoje até uma notícia até muito promissora, que o Robert Lighthizer, um dos grandes homens da equipe americana, eu considero que não é um técnico, é um cara, é um trader, vamos dizer, é um cara, é um negociante, ele é o cara do, vamos dizer, do comércio, que faz parte da equipe do Trump, que vai para a China semana que vem, está montando a equipe e deve se dirigir à China para discutir novos processos, o que vão fazer, enfim, retomar as negociações, já que depois do encontro do Xi Jinping e do Trump lá no Japão, absolutamente nada aconteceu, né? A gente viu que não houve. Ah, compraram lá 453 mil toneladas e nada mais. Então, volta-se a discutir essas questões, especificamente das negociações com China e Estados Unidos, Alex.
Mas isso pode ser positivo para o mercado, Ginaldo?
Pode ser positivo, mas nós temos que pensar a longo prazo, porque a curto prazo, Alex, o ano comercial americano acaba em 31 de agosto. Os americanos têm aí mais um mês e 40 dias de embarque, e assim como no Brasil também, nós temos aí pouca soja para embarcar. Então, os chineses estão comendo da mão para a boca, aquilo que eles tinham que comprar aqui na América do Sul, basicamente já compraram, tem pouquíssima soja no Brasil disponível, e os chineses eu não creio que vão sair aí por aí fazendo os preços subirem para pagar preços mais altos. Você veja que ontem, aliás, hoje se falou muito sobre isso, que os chineses, num sinal de boa vontade, estariam dispostos a fazerem compras através das estatais, compras de soja e de produtos agrícolas, e permitir aos, vamos dizer, privados, às empresas, aos crushers, comprarem soja americana pelo prazo de 30 dias sem impostos. Isso é apenas boato que saiu ontem, no finalzinho da tarde, que hoje o mercado simplesmente não processou. Se fosse uma coisa mais concreta, mais palpável, possivelmente o mercado teria processado. porque compras imediatas à vontade e mais 30 dias para que as empresas privadas pudessem comprar, teria mexido evidentemente com o preço, Alex.
Isso, Ginaldo, traz para você a perspectiva de que a China ainda precisa vir ao mercado ou, pelas suas contas, ela já estaria abastecida o suficiente e está fazendo só esse jogo para tentar minimizar o impacto aí de uma falta de acordo?
Alex, eu acho que a China ainda precisa comprar um pouco mais de soja, mas nós temos que levar em consideração que os chineses, os próprios chineses têm declarado que este ano não deverão ultrapassar 85 milhões de toneladas de compras e importações de soja, seja ela de qualquer origem. E isto, naturalmente, quando você faz os cálculos, soma tudo aí, você vai ver que os chineses estão comendo da mão para a boca até uma certa tranquilidade, mesmo porque eles compraram agora recentemente aqui na América do Sul, soja na Argentina, no Brasil e também um pouco do Uruguai. Isso é um fato. Mas é preciso entender que os chineses também tiveram um problema seríssimo com a febre africana e que isso tirou muito da demanda de farelo para frango, enfim, para animais de um modo geral. Então, esta demanda chinesa ela está fraca por si só, mas os chineses ainda vão precisar de comprar um pouco mais de produto e eles podem comprar na Argentina. O Brasil ainda tem 6, 7 milhões de toneladas aí para comercializar até janeiro, não diria mais do que isso. Mas eles podem comprar. E isso aqui para o produtor brasileiro, essa necessidade do chinês ainda ter que comprar é positiva, porque o produtor brasileiro está sustentando, está retendo nas mãos o pouco de soja que ele tem, numa expectativa, numa esperança de que os preços venham subir um pouco mais e que lá em novembro e dezembro você possa ter um aumento do basis, não necessariamente de Chicago, e com isso aí ele ter uma rentabilidade maior. É isso que eu vejo, Alex.
6 a 7 milhões é de soja para exportação, Ginaldo, disponível para exportação ou disponível no total?
Para comercialização, né? Para comercialização.
Então vai ter, pode ter, inclusive, uma disputa interna aí.
Não, isso vai ser disputado entre a indústria, entre o exportador, com certeza, Alex, com certeza. O produtor está segurando isso aí nessa expectativa. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma expectativa boa, positiva, que eu vejo que pode render frutos ao produtor.
Qual que é o risco disso, Ginaldo? De repente, sair um acordo aí entre os Estados Unidos e China?
Saiu o acordo, não tem risco. Se sair o acordo, é positivo para preços e seria positivo para o produtor. Eu acho que o produtor está apostando nisso, mas está apostando também nas condições da safra americana. Se o mês de agosto, por exemplo, até agora, apesar que muitos falam em termos de climatologia, que agosto seria um mês quente, muito quente, os mapas presentes mostram que o mês de agosto desse ano não será um mês de temperaturas elevadíssimas, exageradas, e as chuvas seriam dentro de um padrão normal. Isso para preços é negativo, na minha visão. Agora, eu não vejo que os preços vão sair subindo aí só porque os chineses eventualmente vão comprar. Os chineses vão comprar da mão para a boca, eles não vão querer pagar preços mais altos só porque vão atender os Estados Unidos. Os chineses são meio bravos com os americanos, eles querem que retirem essas taxações que tem de 10%, que o Mr. Trump colocou e até hoje não tirou. Não aumentou, é um fato, mas também não tirou, né? Então, a gente tem que considerar tudo isso aí.
Deixa eu ver se eu entendi, então, Ginaldo. Essa estratégia do produtor brasileiro em segurar a soja para negociar mais à frente, porque mesmo que haja um acordo, preço em Chicago sobe. Se houver acordo, o preço em Chicago sobe. Se não houver acordo, a demanda pode ficar aquecida pela soja brasileira, vai ter disputa, prêmios sobem aqui no Brasil.
Perfeitamente, Alex. Bem interpretado a sua colocação. É exatamente isso aí que o produtor está interpretando assim, que nós interpretamos e entendemos que isso é positivo para o produtor, porque ele não tem um grande volume mais nas mãos. Se ele tivesse um grande volume, estaria correndo um risco, mas o volume dele é pequeno. Soja hoje no Porto do Paranaguá, para você ter uma ideia, na faixa de R$ 80 para entrega, vamos dizer, julho, e mais pagamento quando? Finalzinho de agosto, começo de setembro, 80, 80, 50. Esse é o preço. É um bom preço? Eu não diria para você que sim, sem mas pode ter preços melhores pelo aumento da disputa, pelo aumento da demanda que pode haver entre o mercado interno e o mercado externo.
A gente acho que ficou bem claro para quem está nos acompanhando aqui, Ginaldo, que essa é uma estratégia importante para quem tem soja na mão. Mas e soja da safra nova? É hora de participar? É diferente a comercialização? Ou também dá para esperar mais um pouco?
Alex, eu venho dizendo, e você me corrija e pode dizer ao público se eu estiver errado, se eu estiver falando não a verdade. Eu venho falando há mais de um mês, ou quase 2 meses. Soja, maio a 9,50, contrato futuro é para vender. Eu tenho dito isso, venho dizendo e repetindo. Esta semana, de novo, os preços bateram 9,50. Eu não vejo preços acima de 9,50 se nós não tivermos um problema mais sério com a safra americana. É, mesmo porque você tem que entender, se não houver demanda, não vai haver demanda. Não é para uma safra de 115 em 120, não vai haver demanda para uma safra de 110, 105. Então, o que nós precisamos é de demanda. É preciso que a China volte, mas também para ajudar nos preços, teríamos que ter aí os problemas climáticos. E isso, nesse momento, não existe, Alex. A gente tem que levar em consideração isso aí.
E a gente tem que levar em consideração que é a safra que está vindo nos Estados Unidos e mais os estoques remanescentes, né, Ginaldo?
Olha, eu não esqueço o que eu disse aí há quase um mês atrás. O Brian dizia assim: "I don't know what I can do with my crop, man." Ele sempre dizia: "Eu não sei o que é que eu vou fazer com minha safra, meu amigo, meu senhor. Eu tenho um estoque de 28, 30 milhões de toneladas e vou carregar uma safra que eu vou colher aí de 108, 110, 112, não importa." Ele está corretíssimo na sua análise. O problema chama-se demanda. Imagina você se nós chegarmos sem acordo nenhum até dezembro. Ou seja, 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, já se foram da safra americana, sem vendas para a China. O que que vai acontecer? Os estoques do ano que vem tendem a aumentar muito mais do que os 28, 30 milhões que vamos ter de passagem desse ano, Alex. O carry-out desse ano é um dos maiores que nós já vimos na história. E aí você tem ainda uma safra de 105 ou 110, não importa, e não sabe o que fazer com ela. Porque não são os europeus, nem os norte-coreanos, nem tampouco o Vietnã, que vai levar toda a safra, o grande volume excedente da soja americana. São os chineses. Os chineses precisam voltar. Se eles compravam 32, 33 milhões de toneladas de soja americana, eles têm que voltar a fazer pelo menos um nível de 24, 25 milhões de toneladas para não permitir que os estoques aumentem numa barbaridade novamente, Alex.
Mas se esse cenário de perspectiva de oferta alta sem demanda nos Estados Unidos persistir, Ginaldo, o preço internacional tende a ficar pressionado, ou já chegou num piso já?
Não, não, não. Nós vimos soja abaixo de 8 dólares, né, velho? Está lembrado?
Sim.
A menos aí de 2 meses. E quem é que vai me dizer que você não vai ver soja de novo nesses níveis, ou até mais baixo, lá na frente, se você não tiver o acerto com os americanos e a safra americana for de 105, 110 milhões de toneladas? Quem é que vai dizer que a soja não volta lá para baixo de 8 dólares de novo? Por isso eu venho dizendo, insistindo, soja acima de 9, na faixa de 9,50 para o contrato maio, na minha opinião, é hora de vender. Se a soja for a 10, eu vendo um pouco mais, evidentemente. Mas eu começaria a vender soja acima de 9,50 ou a partir de 9,50 para o contrato maio. Por isso, a minha recomendação, que já faz 2 meses, eu já contei pelo menos 5 a 7 vezes, no mínimo 5, quando o soja bateu 9,50 para o contrato Maio. Inclusive, se eu não me engano, sexta-feira passada tivemos isso novamente.
Muito bem. Então, não precisa sair correndo para vender, mas preste atenção nas oportunidades quando o mercado chegar nesse nível.
Preste atenção na sua safra nova, que você vai começar a plantar a partir de outubro e você precisa de demanda para ela, você precisa de preços e você precisa também, naturalmente, fazer o acerto das suas contas. Porque não adianta simplesmente ficar esperando que a soja vá a R$ 100 a saca e você não ter para quem vender. Você tem que pensar que você tem produção e você tem preço e tem demanda.
Tá aí
É isso aí.
a dica do Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, que mês que vem tá indo com o grupo lá para os Estados Unidos e também para a China, seu Ginaldo. Programação fechada já?
Fechada, Alex, fechada. Fechada com a surpresa, né? Ficaram de fora aí 7, 8 candidatos que queriam ir conosco para a China também, mas como nós tínhamos um grupo limitado de apenas 10 pessoas e já fechado o grupo, devidamente organizado, o pessoal está preparando os vistos para a China e se preparando, está todo mundo eufórico, todo mundo pronto. Porque além do crópito dos Estados Unidos, que é a parte, vamos dizer, que vai nos dar suporte para poder dizer como é que estão as safras, como é que serão os estoques, como é que está a demanda, tudo isso, nós vamos estar junto com o povo americano, convivendo e sabendo o que é que está acontecendo. Depois nós vamos à China, e na China nós já temos as visitas marcadas, os passeios também já marcados. Enfim, os portos já identificados para onde vamos, enfim, e as empresas também. Então, é uma viagem realmente, vamos chamar assim, magnífica no sentido positivo, porque vai unir conhecimento, vai unir, tecnologia e vai nos trazer novos conhecimentos para ajudarmos a divulgar as coisas que acontecem lá fora, para o produtor brasileiro e para todos os nossos clientes.
Realmente vai ser uma grande e bela viagem. Eu imagino aí que quem participar dessa viagem vai ter muita história para contar e muito aprendizado também, né, Ginaldo? Que é uma característica dos crop tours realizados aí pela Laboro, né?
Com certeza, Alex. Eu comecei a fazer crop tour na minha vida em 1978, quando eu era diretor da Ceval. E de lá para cá até hoje nunca parei. A Labor já está no 27º Crop Tour, se eu não me engano, só de Labor. Então, a Notícias Agrícolas estará presente conosco, inclusive nesse Crop Tour, através da pessoa do Daniel Olive, que estará junto conosco, esse companheiro. E eu gostaria, inclusive, Alex, de poder, num próximo Crop Tour, se Deus permitir, que eu esteja aí firme e forte para que você também esteja num desses aí conosco. Eu gostaria de dividir um pouco a sua experiência como jornalista para que a gente pudesse trocar ideias ao vivo e a cores diretamente das lavouras.
Seria muito legal, Ginaldo, muito legal mesmo. Vamos pensar nas próximas oportunidades, Ginaldo.
Com certeza. Se for preciso, eu vou falar com o João Batista para que ele se libere também.
Muito
E aí
bom.
eu convido o João Batista, cuide do Alex, mas precisamos levar o Alex num próximo. Um grande abraço aí, pessoal.
É isso aí. Meu caro, muito obrigado por enquanto. E como o Ginaldo lembrou, o Daniel está indo junto com o pessoal, com esse grupo lá para os Estados Unidos, para a China, e vai mandar para a gente, é compromisso dele mandar para a gente as informações para que a gente possa estar informado sobre o que anda acontecendo nos Estados Unidos. Vai ser um momento importante lá de desenvolvimento das lavouras. Já vai dar para entender, apesar de atrasado o plantio, né, Ginaldo? Já vai dar para entender mais ou menos o potencial de produção deles.
Nós vamos chegar lá, Alex, dia 25 dia 25 de agosto, nós vamos estar em Fort Wayne, em Indiana. Vamos fazer toda aquela parte de Indiana, Ohio. Para você ter uma ideia, os piores estados onde tem as piores lavouras americanas deste ano, estão justamente nos estados do leste, começando da ponta do leste, Ohio, Indiana, Illinois e Missouri. Aí tem as piores lavouras. É preciso que as chuvas venham, continuem normalizadas durante agosto e setembro, porque nós vamos ter uma safra muito atrasada. A polinização do milho está começando a semana que vem, a polinização do milho, para isso precisa de solo úmido, precisa de umidade, e a soja vai, o estado de floração da soja é muito atrasado, você viu ontem no relatório que saiu do Crop Condition, e nós vamos estar expostos, um detalhe, hein? Grande parte dessa soja que vai ser que foi plantada, vamos dizer assim, vai ser colhida quando? Lá em outubro, meu amigo. Justamente numa época favorável às questões das geadas precoces. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque estamos falando que hoje está tudo bem, é fato que as lavouras não estão boas, mas elas podem melhorar em termos de qualidade, mas elas podem também piorar. E ainda tem um risco que nós temos pela frente, as questões de geadas precoces no BOS americano, Alex.
Muito bem. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, Ginaldo.
Alex, amigos, um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus.
Um abraço. Tá aí o Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Sem demanda, condições ruins das lavouras, mas com a possibilidade aí de melhora do clima. Enfim, o mercado está meio sem informação e acabou dando sequência aí àquele movimento de baixa iniciado na última segunda-feira. Sem nenhuma confirmação aí de novidades em relação a novas compras da China, o mercado trabalhou, portanto, da seguinte forma, você acompanha comigo no telão a partir de agora. Agosto, 8,85 dólares por bushel, uma queda de 2,5 pontos. Setembro, a mesma queda de 2,5 a 8,91. Novembro, 9,03 dólares por bushel, 2 pontos de queda. E o janeiro de 2020, 9,16 dólares por bushel, uma queda aí de 2 pontos. Só para reforçar, o Ginaldo tinha dito para que os senhores ficassem atentos a maio, quando chegasse por volta dos 9,50, que era para negociar. Hoje o mercado, maio de 2020, acabou encerrando aí a 9,35 dólares por bushel, portanto, está faltando ainda um pouquinho para chegar no alvo sugerido aí pelo Ginaldo de Souza. Vamos aos números também do milho. Para setembro, 4,25, alta de 3 pontos mais 25. Para dezembro, 4,31, alta de 4 pontos mais 75. Para março de 2020, 4,40 dólares por bushel, alta de 4 pontos mais 75. E para maio, 4,44 dólares por bushel, uma alta de 4 pontos. Vamos ver os números do trigo. Setembro encerrando sem alteração, 4,87. Dezembro, 4,98 dólares por bushel, recuou 0,75. A mesma queda para março de 2020, que fechou a 5,10. E maio de 2020 também, 5,17 dólares por bushel, recuando 0,75. Esses são os números já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.